Segurança Social. Temos já quórum para dar início à reunião, embora não estejam para já todos os grupos parlamentares, registra-se neste momento só a ausência do CDS, mas temos quórum de deputados para iniciar esta reunião com dois pontos. O primeiro ponto da ordem do dia é a discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei 8614, segundo a sessão legislativa do Governo, que aprova as grandes opções para 2021-2025. A deputada relatora é a senhora deputada Ofélia Ramos, do PSD, a quem eu passava desde já a palavra para fazer a apresentação deste mesmo parecer.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O presente parecer reporta-se à proposta de lei número 86 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2021-2025. O Governo apresentou esta proposta de lei à Assembleia da República nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. A proposta de lei foi admitida a 15 de abril de 2021 na Assembleia da República, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais aplicáveis, tendo por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República, nessa mesma data, baixada à Comissão do Orçamento e Finanças, 5ª Comissão, que é a comissão competente em razão da matéria, nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. Nos termos do número 3 do artigo 205 e da alínea A do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Trabalho e Segurança Social emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias da sua competência. O presente parecer incide, então, sobre a proposta de lei apresentada pelo Governo e incide especificamente sobre as seguintes secções da proposta de lei. Secção 3, Governação e Serviços Públicos. Secção 4, Portugal no Mundo. Secção 5, Agenda Estratégica, as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades. Secção 6, Agenda Estratégica, Digitalização, Inovação e Qualificação como motores de desenvolvimento. Refira-se ainda que o parecer do Conselho Económico e Social, aprovado em plenário em 13 de abril de 2021, deu entrada e foi admitido em conjunto com a proposta de lei em análise, tendo sido substituído esse mesmo parecer em 16 de abril de 2021. Quanto ao objeto e motivação da proposta de lei, através da proposta de lei apresentada, o Governo propõe à Assembleia da República a aprovação da Lei das Grandes Opções para 2021-2025. De acordo com a respectiva exposição de motivos, a proposta de Lei das Grandes Opções corresponde a uma atualização das grandes opções para 2021-2023, de modo a ter em conta os ajustamentos necessários às medidas de curto prazo de resposta à crise, ao mesmo tempo que reafirma o compromisso com o crescimento económico de médio e longo prazo sustentável, a melhoria do emprego, dos rendimentos e das condições de vida, reforçando deste modo a resiliência do país e promovendo a coesão económica, social e territorial. Sobre os recursos para alcançar tal desidrato, refere a disponibilidade de recursos financeiros provenientes do Orçamento Europeu, com especial de destaque para o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e o Next Generation Europe. Refere-se ainda na exposição de motivos que estes objetivos se articulam com a Estratégia Portugal 2030, que constitui o documento de enquadramento e referência para o desenvolvimento do país na próxima década, bem como com o Plano de Recuperação e Resiliência, assumido como o instrumento central de recuperação económica portuguesa. Nos termos da nota técnica elaborada pelos serviços em 22 de abril de 2021, a Lei das Grandes Opções constitui, nos termos legais e regimentais, um importante instrumento de planeamento de médio prazo que deve contemplar a justificação das opções de política económica, bem como a compatibilização dos objetivos de política orçamental, devendo ainda assegurar a sua harmonização e consistência com o Orçamento de Estado. Ou seja, em bom rigor, a estratégia definida nesta iniciativa deverá fundamentar as opções orçamentais inscritas no próximo exercício orçamental. Com efeito, o artigo 4 da proposta de lei apresentada refere especificamente essa compatibilização, nomeadamente ao nível de prioridades de investimento. Além das opções de política económica, o documento inclui a programação orçamental plurianual para os subsetores da Administração Central e Segurança Social, nos termos do artigo 34 da Lei de Enquadramento Orçamental, na sua redação em vigor. A mencionada programação orçamental tem por base um cenário macroeconómico que é apresentado no quadro 1 do supramencionado anexo, o qual também consta do Programa de Estabilidade 2021-2025. Ao nível de opções de política económica, a proposta de lei das grandes opções 2021-2025 mantém a sua organização em torno de quatro grandes agendas alinhadas com a estratégia Portugal 2030. A saber, as pessoas primeiro, a primeira agenda, portanto, o melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades. A segunda, digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento. Transição climática e sustentabilidade dos recursos. E, por último, um país competitivo externamente e coeso internamente. Importa ainda referir que a proposta de lei das grandes opções mantém a estrutura das grandes opções de 2021-2023 e divide-se nas seguintes secções. A primeira secção diz respeito às grandes opções, a segunda, cenário macroeconómica, a terceira, governação e serviços públicos, a quarta, Portugal no mundo e a quinta, agenda estratégica, as pessoas primeiro, o melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdades. A sexta, agenda estratégica, digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento. A sétima, agenda estratégica, transição climática e sustentabilidade dos recursos. E, por último, a oitava, agenda estratégica, um país competitivo externamente e coeso internamente. O enquadramento jurídico nacional, o enquadramento parlamentar e a análise do direito comparado constam da respectiva nota técnica, portanto, aqui relevo e dispenso dessa menção e referência. Quanto ao cenário macroeconómico, o atual panorama diz, portanto, a proposta de lei que o atual panorama internacional é marcado por níveis muito elevados de incerteza, em que o ritmo de recuperação esperado está fortemente condicionado pela evolução mundial da pandemia, pelo ritmo da vacinação e pela continuidade das medidas tomadas pelo Governo e bancos centrais de estímulo económico. Neste contexto, o cenário macroeconómico para a economia portuguesa nos próximos 5 anos contempla uma estimativa de crescimento do PIB de cerca de 4%. Portanto, o crescimento real do PIB em 2021 de 4%. O consumo privado deve registrar um crescimento de 2,8%, acelerando para 3,7% em 2022, estabilizando posteriormente em cerca de 2,1%. Apesar do aumento esperado do emprego em 2021, a taxa de desemprego deverá ser superior à verificada em 2020, fruto do aumento da população ativa. Espera-se que as exportações aumentem 8,7% em 2021 e 7,9% no ano seguinte. A capacidade de financiamento da economia deverá aumentar e ascender a 3,4% do PIB em 2022, acima do verificado no período pré-pandemia e devido em grande medida ao excedente da balança de capitais e à melhoria da balança corrente. Na ausência de mais pressões internas ou externas a condicionar a dinâmica dos preços, estima-se que a inflação medida pelo IPC regressa a valores positivos em 2021, de 0,8%. Prevendo-se que acelere gradualmente daí em diante, estabilizando em torno dos 1,4%. Quanto à governação e serviços públicos, portanto, está previsto, este tema está contemplado na secção 3 e centra-se em três grandes áreas temáticas, das quais destacamos a primeira: investir na qualidade dos serviços públicos, que se apresenta como um importante instrumento para a redução das desigualdades e a melhoria das condições de vida de todos. São ainda um fator indutor das decisões de investimento, quer nacionais, quer na captação de investimento direto estrangeiro, criando um clima de estabilidade e confiança. Esta temática foca essencialmente os seguintes aspectos: o acesso aos serviços públicos como prioridade, administração pública robusta, melhores serviços públicos bem geridos, renovados e com profissionais motivados, aprofundar o trabalho colaborativo e acelerar a criação de centros de competências, a capacitação da administração pública e melhorar a qualidade do atendimento da administração pública. Na secção 3, destacamos ainda o tema garantir a liberdade de acesso à profissão. O Governo, para assegurar o direito à liberdade de escolha e acesso à profissão constitucionalmente garantido, está a preparar, no quadro da Assembleia da República, um projeto de lei que visa adequar a atuação das associações públicas profissionais, eliminando restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão e prevenindo infrações às regras da concorrência na prestação de serviços profissionais, nos termos do direito nacional e nos termos do direito da União Europeia. Na secção 4, subordinada ao tema Portugal no mundo, as prioridades para o Governo reafirma que as prioridades para o ciclo 2020-2025 vão ser pautadas pela continuidade e aprofundamento dos eixos e objetivos da política externa e europeia. Conforme é consabido, no primeiro semestre de 2021, Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia e, segundo o documento em análise, terá como prioridades a Europa social, verde, digital e global e ainda a resiliência da União Europeia, em particular no contexto de recuperação da crise causada pela pandemia Covid-19. E ainda que o Governo pugnará pelo sucesso da resposta conjunta da União Europeia à Covid-19, atribuindo prioridade à aceleração da vacinação, ao restabelecimento da liberdade de circulação, ao pleno funcionamento do mercado interno e à solidariedade internacional. É mencionado que, no documento, que o Governo continuará a apoiar e a contribuir ativamente para a implementação e execução a nível europeu e nacional dos programas e instrumentos do novo quadro financeiro plurianual e do plano de recuperação da União Europeia, incluindo também aqui o Programa de Recuperação Nacional relativo ao Instrumento de Recuperação e Resiliência e o Acordo de Parceria 2021-2027. É referido também que o Governo irá continuar a contribuir e a defender os interesses nacionais nas iniciativas europeias atuais e futuras, destinadas ao relançamento e reforço da resiliência económica e social da União Europeia e a confiança no modelo social europeu e avançará em temas centrais como a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O documento dá ênfase à continuação de uma participação ativa no processo de construção europeia, salientando que serão promovidos o aprofundamento do mercado interno, as PME como elementos centrais de uma nova política industrial europeia que garanta uma maior autonomia estratégica e recupere as cadeias de valor europeias, a par da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o respectivo plano de ação apresentado pela Comissão Europeia em 2021, no sentido de desenvolver um novo contrato social para a Europa. De acordo com as grandes opções do plano 2021-2025, a agenda estratégica As Pessoas Primeiro pretende dar a resposta aos desafios que se dividem em torno de 5 grandes domínios estratégicos: a sustentabilidade demográfica, a luta contra a exclusão, a resiliência do Serviço Nacional de Saúde, a garantia da habitação condigna e acessível e o combate às desigualdades e à discriminação. Relativamente à sustentabilidade demográfica, a proposta de lei refere que as projeções mais recentes apontam para que, em 2070, Portugal tenha apenas cerca de 8 milhões de habitantes, uma redução de 23% da população residente face ao contexto atual, o que, a confirmar-se, configura um dos maiores decréscimos populacionais registados em toda a Europa. Assim, neste contexto, e ainda de acordo com as projeções mais recentes, Portugal estará, no conjunto dos países europeus com maior peso dos mais idosos, no conjunto da população, com as pessoas acima dos 80 anos a representarem cerca de 16,1% da população. Assim, o Governo entende que a falta de resposta eficaz ao desafio demográfico colocará em causa o potencial de desenvolvimento da sociedade portuguesa e o crescimento da economia. De acordo com o documento em apreço, os objetivos da luta contra a pobreza e exclusão e da promoção da igualdade de oportunidades têm vindo a beneficiar nos últimos anos da implementação e do reforço de medidas de política que traduzem uma aposta forte na defesa do Estado Social, nomeadamente no sentido de se prosseguir a trajetória de um país mais inclusivo e menos desigual. Este esforço nacional a prosseguir pelo Governo tem permitido de forma determinante uma evolução favorável, diz o Governo, dos principais indicadores da coesão social, designadamente os que dizem respeito aos níveis de pobreza e exclusão, à igualdade do género, aos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, bem como às dinâmicas de criação de emprego que se registaram até ao início do ano de 2020. A pandemia provocou, como todos nós sabemos, um choque com impactos sociais profundos, cuja real magnitude pode ainda estar por revelar e que importa aferir. Por isso mesmo, diz o Governo que a incerteza sobre o curso da crise sanitária e sobre o curso da crise económica projeta-se naturalmente sobre as desigualdades que sabemos agravarem-se nas crises. Esta dinâmica obriga a que, além das medidas já previstas, o Governo esteja particularmente atento aos impactos sociais de curto e médio prazo, afinando as políticas públicas para os minorar sempre que tal se revele necessário. No ponto 5.1 da secção 5 relativa à sustentabilidade demográfica, o Governo salienta a importância de promover a natalidade e, em paralelo, assegurar a sustentabilidade da trajetória positiva do saldo migratório, com prioridades nacionais para minimizar os efeitos das tendências atuais e atenuar os efeitos de envelhecimento da população. O documento salienta também que o diagnóstico demográfico revela bem a dimensão dos desafios que Portugal enfrenta nesta matéria nos próximos anos e alerta para a necessária mudança estrutural com implicações nos níveis de qualidade de vida e da coesão social. Como pilares fundamentais na resposta ao desafio demográfico, o Governo aponta o aumento da empregabilidade dos jovens e a defesa de trabalho digno, através da promoção de vínculos contratuais mais estáveis e do reforço da dimensão coletiva das relações de trabalho, a par da elevação dos salários e rendimentos. O Governo continuará a apostar na conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, designadamente através do reforço e requalificação das respostas sociais dirigidas às famílias, especialmente às crianças e aos idosos. Alerta ainda para o facto de estarmos perante um desafio multidimensional, económico, social e cultural, e por isso mesmo o combate a esse desafio exige respostas plurais, não só do ponto de vista de decapitação da sociedade para lidar com o envelhecimento da estrutura demográfica e com os necessários ajustamentos no acesso a bens e serviços, mas também introduzindo estímulos adequados nas intervenções da política pública. Nesse sentido, o Governo destaca 5 prioridades que, devidamente conjugadas, permitem minimizar os impactos da dinâmica demográfica, assegurando a sustentabilidade dos sistemas de proteção social, bem como os recursos necessários ao crescimento da economia. A primeira, a promoção da natalidade e do exercício da parentalidade. Segunda, o aumento das deduções fiscais em sede de IRS, em função do número de filhos. Terceiro, o combate à segmentação do mercado de trabalho. Quarto, a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal. E a quinta e última, aumentar a empregabilidade e a qualidade do emprego. A promoção da natalidade e do exercício da parentalidade tem em vista a criação de condições favoráveis à decisão das famílias de terem filhos, bem como a promoção de uma divisão mais igual do trabalho de cuidado e doméstico entre mulheres e homens. Para atingir este desiderato, destaca-se as seguintes medidas: o alargamento da rede de creches, a gratuitidade da creche até à entrada no ensino pré-escolar para as crianças que frequentam uma creche pública ou creche abrangidas pelo sistema de cooperação, também serão alargadas a todas as crianças cujo agregado familiar pertença ao segundo escalão de rendimentos da comparticipação familiar. O combate à segmentação do mercado de trabalho e a promoção do trabalho digno e com salários adequados, incluindo a valorização do salário mínimo nacional, a redução das desigualdades salariais e de rendimentos, a criação de condições para uma participação plena e igualitária das mulheres no mercado de trabalho, bem como um conjunto de medidas que aliviam financeiramente as famílias, seja no âmbito da melhoria das condições de acesso à habitação, da saúde e da educação, da formação ao longo da vida, dos transportes ou o combate à precariedade no mercado de trabalho, constituem todos eles, igualmente, mecanismos decisivos para a criação de condições favoráveis à concretização dos projetos familiares das gerações mais jovens. A prioridade relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal é realizada através de diversas práticas efetivas de conciliação no quadro das relações laborais, de um menor acesso das famílias a serviços e equipamentos sociais, de um melhor acesso das famílias a serviços e equipamentos sociais de qualidade, da universalização da educação pré-escolar, pelo apoio efetivo aos cuidadores informais de pessoas dependentes. Para o desenvolvimento desta prioridade, o Governo entende que é igualmente fundamental aprovar um acordo no quadro da Comissão Permanente de Concertação Social sobre medidas de promoção da conciliação entre o mundo do trabalho e a esfera pessoal e familiar dos trabalhadores. No que se refere aos cuidadores informais, o Governo, portanto, relativamente aos cuidadores informais, o Governo pretende universalizar a atribuição do subsídio ao cuidador informal principal, bem como medidas que promovam efetivamente a conciliação entre a atividade profissional e a prestação de cuidados pelo cuidador informal não principal. No âmbito da prioridade de aumentar a empregabilidade e a qualidade do emprego, em particular dos jovens e dos trabalhadores por conta do outrem e por conta própria, o Governo perspectiva a implementação das medidas compromisso de emprego sustentável, uma medida de caráter excepcional para vigorar durante um período limitado de tempo a operacionalizar pelo IFP e que tem como objetivo promover a criação de emprego de qualidade. A redução da segmentação do mercado de trabalho constitui para o Governo um desígnio fundamental da intervenção das autoridades portuguesas. Nesse sentido, foram adotadas recentemente um conjunto de medidas relevantes neste domínio, de acordo com o Governo, designadamente as políticas ativas de emprego, reorientadas no sentido de reforçar o seu redirecionamento para a criação de emprego permanente, o reforço da capacidade inspectiva da autoridade para as condições de trabalho e a adoção de medidas concretas para combater a precariedade e reforçar a dignificação do trabalho. O Governo comprometeu-se ainda no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social com um conjunto de medidas concretas para promover a manutenção do emprego e estimular o regresso rápido ao mercado de trabalho de quem, no âmbito da crise pandémica, ficou desempregado. O Governo pretende ainda concretizar a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, com o intuito, justamente, de promover a saúde e o bem-estar, a participação, a não discriminação, a inclusão e a segurança da população idosa, bem como a investigação nesta área, no sentido de aumentar a capacidade funcional, a autonomia, a participação e a qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem. No ponto 5.2 da secção 5ª, subordinada ao título Promoção da Inclusão e Luta contra a Exclusão, o Governo afirma que dará uma atenção particular a grupos vulneráveis, complementarmente às políticas globais de combate aos impactos da crise económica e social associada à pandemia, que pode fazer retroceder nos progressos registados nos últimos 4 anos em matéria de coesão e igualdade sociais. A incerteza na evolução da pandemia, tanto a nível nacional como mundial, projeta-se também à economia e o Governo, tal como tem feito desde o início da crise, irá avaliar de forma permanente os impactos económicos e sociais da crise, concretizando novos instrumentos ou reforçando e adaptando instrumentos já existentes que permitam minimizar riscos de exclusão social, promovendo uma sociedade mais justa, inclusiva e coesa. No documento, o Governo destaca que o combate à pobreza foi assumido pelo Governo como um desígnio nacional, entretanto reforçado pela crise social, cuja magnitude não é completamente visível. Importa referir, eu estou a ouvir aqui um barulho de ruído, não sei se estamos... ok, pronto, então eu vou continuar, pensava que podia ser algum... Exato, eu vou tentar, eu achei por bem dar conta aqui dos principais aspectos, pelo menos para terem noção, tentando abreviar. Pronto, para terminar, então, vamos lá. Só dar nota que o Governo pretende aí continuar a executar a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, também a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética. Na área da deficiência também... O Governo refere que a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade assume-se como um eixo de intervenção que congrega um conjunto de objetivos que visam aumentar a empregabilidade e, portanto, o Governo diz que em 2021 entrará em vigor a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Tentando abreviar, eu vou só realçar aqui uns aspectos que eu considero importantes. No documento consta alguma das medidas inscritas nestas prioridades que contribuem diretamente para melhorar a eficácia e a adequação da rede de proteção social, que é lançar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, atualizar o IAS, atualizar progressivamente o valor de referência do complemento solidário para idosos, convergindo até ao limiar da pobreza, continuar a promover a inclusão social através de programas designadamente como os CLDS, os Contratos Locais de Desenvolvimento Social, prosseguir a orientação do Serviço de Atendimento à Ação Social Rede Local de Intervenção Social para um modelo de organização e funcionamento de intervenção social de base local, reforçar e requalificar a rede de equipamentos e respostas sociais de apoio à infância, aos idosos e pessoas com deficiência e incapacidade. Reconhecer e valorizar o papel das entidades de economia social, bem como reforçar a cooperação no âmbito do desenvolvimento das respostas sociais e capacitação dos profissionais do setor. E ficaria por aqui em termos de medidas de reforço de proteção social. Quanto às desigualdades e discriminação, vou fazer só referência ou não fazer referência, tentando abreviar. E para terminar, passando aqui por cima de alguns aspectos que considero essenciais, mas pronto, para abreviar aqui o tempo que disponho. Para terminar, dizer que a proposta de lei vem acompanhada com o parecer do SES, relativamente ao qual destacamos aqui algumas observações, conclusões e recomendações que eu acho que é importante referi-las. O SES ressalva que as grandes opções do plano só podem ser devidamente avaliadas, conhecendo-se quer os meios financeiros a alocar às medidas apresentadas, quer o cenário macroeconómico para o período a que as medidas se reportam, e isto é uma ressalva que o SES tem vindo a fazer nos últimos anos. O Conselho Económico e Social alerta ainda para o facto de, no contexto do novo enquadramento da lei das grandes opções, com a sua entrega a ocorrer no período temporal de entrega também do programa de estabilidade, onde são estabelecidos limites para a despesa compatíveis com os objetivos para os saldos orçamentais e dívida pública, a não inclusão da programação orçamental plurianual para os subsetores da Administração Central e Segurança Social constitui uma lacuna grave da proposta de lei das grandes opções 2021-2025, que limita a apreciação do SES. O parecer destaca a inclusão de informação relativa à execução do quadro financeiro plurianual, bem como a síntese da proposta do Governo para o PRR, ambas consideradas peças centrais para a recuperação da economia portuguesa. Em síntese, posso aqui destacar algumas conclusões e recomendações. O SES considera excessiva a dependência do investimento público em relação aos recursos financeiros disponíveis no remanescente do PT 2020, do PRR e do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recomenda que as grandes opções explicitem a importância do Orçamento de Estado e do reforço do financiamento nacional na implementação das políticas públicas. Aponta para a necessidade de aprofundamento na articulação entre os objetivos e medidas do PPR e da Estratégia Portugal 2030, salienta a vantagem em articular a visão estratégica deste documento com o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade, valoriza a reflexão sobre o modelo de organização e governação do Estado sobre a qualidade dos serviços públicos, sobre a valorização dos recursos humanos e a capacitação demográfica, mas, no entanto, afirma que não é claro de que modo estes objetivos se articulam com as agendas da Estratégia Portugal 2030. Aconselha uma abordagem integrada da segurança social na lei das grandes opções, particularmente importante num contexto em que a crise veio acentuar as desigualdades sociais. Saúde o reconhecimento do Serviço Nacional de Saúde como um dos principais pilares do Estado Social. Destaca-se, contudo, a importância da complementaridade e das sinergias através de políticas coerentes com os subsetores privado e social, em conformidade com a Lei de Bases da Saúde. Saúde o facto de o acesso à habitação ser assumido como um objetivo para os próximos anos. Valoriza, portanto, apela à valorização do papel da economia social, sublinhando a importância transversal do setor social como parceiro estratégico na recuperação da atual crise económica e social. Recomenda a criação de um processo de monitorização da execução das medidas enunciadas. Assinala a escassa abordagem ao tema da fiscalidade, referido apenas no âmbito da fiscalidade verde, quando devia haver, no entender do SES, uma abordagem transversal a todas as agendas. Aconselha dar maior relevo à economia do cuidado, a qual deve complementar as importantes agendas estratégicas da inovação e da digitalização, da transição climática e da sustentabilidade dos recursos. Assinala ainda a necessidade de se assegurar a igual participação das mulheres e dos homens nos setores referidos naquelas agendas estratégicas. Considera insuficiente a redefinição de um modelo eficaz de governação de base territorial e propõe que seja promovida a capitalização das empresas em dificuldades económicas e financeiras resultantes do contexto da pandemia, nomeadamente através do Banco Português de Fomento. Pronto, basicamente ficaria por aqui. Relativamente à opinião, à minha opinião enquanto relatora, portanto, reservo-me a essa apreciação política e opinião para discussão em plenário, na medida em que é facultativo. E, portanto, em face do exposto, e peço desculpa por me ter alongado, proponho que a Comissão do Trabalho e Segurança Social delibere nos seguintes termos: que a proposta de lei 86, que aprova a lei das grandes opções do plano para 2021-2023, por acaso aqui enganei-me, 25, tá, temos de corrigir aí a versão final, foi admitida a 15 de abril de 2021 e reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do Regimento da Assembleia da República, nos termos do número 3 do artigo 205 e da lei A do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Trabalho e Segurança Social emitir parecer sobre a proposta de lei em preço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção, da sua competência. O presente parecer incide em exclusivo sobre as matérias relativas à solidariedade, emprego e segurança social, no âmbito das matérias que respeitam a esta Comissão Parlamentar. A Comissão de Trabalho considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário e que a Comissão de Trabalho e Segurança Social dê por concluído o processo de emissão do parecer da proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2021-2025, o qual deve ser remetido à Comissão do Orçamento e Finanças, a Comissão competente, para os devidos efeitos. É tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e cumprimento-a pela elaboração do parecer, também pela apresentação. Não é fácil, efetivamente, face à complexidade das matérias, fazer uma apresentação, diria eu, sucinta, mas agradeço também a apresentação que fez. Penso que estamos em condições de proceder à votação deste parecer, a menos que haja alguma intervenção por parte dos grupos parlamentares em relação ao mesmo. Não há nenhum pedido de intervenção online? Pronto. Não, pronto, muito bem. Não havendo então, podemos desde já passar então à votação deste mesmo parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Todos os restantes. Vota a favor. Estou online, mas queria só dar esse sentido de voto.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Muito boa tarde também. Pronto, então, considerando os sentidos de voto que foram enunciados, este mesmo parecer foi aprovado por unanimidade, o PCP vota também a favor do mesmo, e cumprimento também a Sra. Deputada Ofélia Ramos pela aprovação por unanimidade do seu parecer, registando, penso que ainda se registra a ausência do CDS nesta mesma votação. Sim, muito bem, votado por unanimidade com a ausência do grupo parlamentar do CDS. Nós temos ainda na ordem do dia um ponto com outros assuntos. Da parte da mesa não há nenhum assunto a colocar à comissão. Não sei se da parte dos grupos parlamentares há alguma matéria que queiram colocar. Muito bem, não havendo então mais nada a colocar nesta mesma reunião, declaro encerrada a reunião da Comissão de Trabalho. Muito obrigada e boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas.